Nós temos um imenso prazer de receber aqui na Rádio Cultura para uma entrevista o senhor Marcos Bicalho dos Santos, ele que é diretor institucional da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Olá, Marcos, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cultura e obrigado por conversar conosco.
Bom dia, Kleber, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer estar com você.
Marcos, a gente tem observado em muitas cidades greves, em outras discussões entre as empresas e os municípios em relação ao preço da tarifa, e as empresas alegam, de modo geral, uma crise gerada também pela pandemia da Covid-19. O senhor pode dar um panorama de qual a situação do setor nesse momento no Brasil?
Nós estamos aí no meio de uma grave crise, né, que se reflete em um desequilíbrio econômico-financeiro da grande maioria dos sistemas de transporte no Brasil. Esta crise, ela não é uma crise recente. Nós tivemos aí, a partir de 2013, 2014, né, um início de um período muito ruim para os transportes públicos urbanos do Brasil, né? Decorrente, num primeiro momento, da crise econômica, né, que assolou o Brasil logo depois da Copa do Mundo e que nos fez perder aí uma demanda considerável de passageiros. Para você ter uma ideia, no período de 2014 a 2019, nós tivemos uma perda da ordem aí de 25% na nossa demanda de passageiros. Então, já chegamos aí ao final de 2019 com uma crise bastante aguda, né? E ao depararmos com a pandemia da Covid-19, aí a situação realmente se agravou de vez, né? Nos primeiros momentos da pandemia, março, abril e do ano passado, de 2020, nós tivemos momento de ter a nossa demanda reduzida em até 80% em várias cidades brasileiras, né? A maioria das cidades adotaram aí as restrições de circulação das pessoas, né? E isso refletiu diretamente na demanda de passageiros por esse serviço público, né? E, por outro lado, a oferta dos serviços, ela sempre se manteve muito acima da demanda que estava sendo verificada, né? Isso por uma imposição dos próprios poderes concedentes, né? No caso, as prefeituras ou os estados, no caso das regiões metropolitanas, né? Que obrigaram as empresas a manter um mínimo de oferta, inclusive com o intuito, né, de você até garantir uma melhor segurança sanitária dentro dos transportes públicos. No Brasil, praticamente todas as cidades, né, com raras exceções, é a tarifa pública paga pelo usuário que mantém toda a despesa operacional, né? Então, nós temos como única fonte de receita para pagamento dos custos envolvidos na produção de transporte a tarifa, né? Se o usuário não paga a tarifa, se o usuário para de utilizar o transporte público, né? Você fica sem receita para poder bancar esses custos, né, de operação. E aí está o centro, né, dessa crise, né, um desequilíbrio econômico-financeiro que chegou aí na grande maioria das grandes e médias cidades brasileiras e que, até o momento, né, nós estamos convivendo com esse desequilíbrio.
Além da pandemia, situações como, por exemplo, a expansão do carro próprio, né, da motocicleta, que é um meio individual de transporte, e os aplicativos, eles impactaram também nesse cenário?
Sim, a questão dessas novas tecnologias, né, elas vieram com bastante força aí e talvez tenham sido uma das causas, né, daquela crise que eu lhe falei do período de 2014 até 2019, né? Nós passamos a conviver com esses novos serviços, né? Principalmente o efeito sobre o setor foi nas viagens de curta distância, né? porque nessas viagens de curta distância, né, os serviços de aplicativo, eles acabam concorrendo, né, com, em preço, né, com o sistema de ônibus, principalmente se levam mais de um passageiro. Essa concorrência específica para as viagens de curta distância, ela afetou muito, né, o transporte público coletivo, porque toda a rede de transporte, né, a tarifa é calculada como uma média, né? Então, na realidade, se você tem uma tarifa única para a mesma cidade, né, aqueles pequenos deslocamentos, eles acabam contribuindo para bancar os longos deslocamentos, né? Então, se você tira do sistema os pequenos deslocamentos, o sistema público vai trabalhar só com as viagens de mais longa distância, que custam mais, é claro, né? Então, essa simplificação tarifária na maioria dos sistemas de transporte das cidades brasileiras, ela acaba fazendo essa subvenção cruzada entre os passageiros de pequeno percurso com os passageiros de longo percurso, né? Então, se o aplicativo entra neste pedaço de pequenos percursos, ele contribui e muito, né, para o desequilíbrio do sistema, né?
A NTU, ela propõe uma discussão de um novo marco legal para o transporte coletivo. Esse novo marco que vocês propõem tenta enfrentar justamente essas situações ou algumas dessas questões que o senhor mencionou?
Sim, mas não só isso, né? Nós estamos fazendo uma proposta que hoje, inclusive, já está concretizada através de um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, baseada em três pilares que nós entendemos que são as questões estruturais do nosso setor. O primeiro pilar é a questão da qualidade e da produtividade dos serviços, né? Nós prestamos hoje um serviço onde, na maioria das cidades, a população usuária não está satisfeita com a qualidade desse serviço, né? Isso é muito claro na medida em que você pratica essa lógica da tarifa paga para o usuário bancar totalmente os custos do serviço, né? Existe um limite para essa tarifa. Você não pode, até porque é um serviço público, né? Você não pode ter uma tarifa muito cara, porque a maioria da população usuária não teria nem acesso, né, nem condições de acesso a esse serviço. Com isso, você tem uma limitação, né, da qualidade, quer dizer, o transporte de qualidade de primeiro mundo, ele custa muito caro, né? Então, a questão da qualidade é um ponto que foi atacado. A questão da produtividade, o setor perdeu muito produtividade ao longo das últimas décadas em função dos congestionamentos urbanos, da política de incentivo ao uso do automóvel, da motocicleta. Então, de uma hora para outra, o ônibus se viu envolvido aí nos congestionamentos urbanos, né, aumentando o tempo de viagem e tornando mais caro o serviço, né? O segundo pilar é o pilar do financiamento. E aí nós temos dois pontos a abordar. O financiamento do custeio, que é o custo operacional, né, o custo de produção do serviço de transporte. E aí a nossa proposta é desvincular a tarifa pública paga pelo usuário da tarifa de remuneração do operador, que tem que ser baseada nos custos, né? Esse comando, inclusive, já está hoje colocado na Lei de Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587, é uma lei federal que estabelece os princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E lá já existe essa previsão de você separar essas duas tarifas. A tarifa pública tem o seu componente social, né? Cabe ao poder público estabelecer o valor que tem que estar amarrado com a capacidade de pagamento da população, e isso tem que ser separado de uma tarifa técnica, né, que é o cálculo planilhado dos custos de produção do serviço. Então, o ponto fundamental do financiamento do custeio é a separação dessas duas tarifas. Você veja que, na medida que a gente separa isso, nós saímos fora daquela amarra de qualidade, né? Aí você tem a possibilidade de melhorar a qualidade do serviço, porque não está amarrado numa fonte de receita. É claro que isso aí vai gerar algum desequilíbrio, quer dizer, a quantidade de dinheiro que você arrecada com a tarifa pública não vai ser suficiente para pagar a tarifa técnica de remuneração dos operadores, e aí a gente está propondo a introdução de várias fontes, né, de receita extratarifária, né, que possam vir a contrabalançar receita e custo dos sistemas. Na parte do financiamento dos investimentos, destinados principalmente à infraestrutura, né, a nossa proposta tenta buscar, através de alguns fundos que já existem hoje, como o Fundo Nacional de Infraestrutura de Transporte, recursos para investimentos na infraestrutura, né, em corredores, em faixas exclusivas, justamente para você melhorar a produtividade do serviço. E o último pilar é o pilar dos contratos e da regulação, né? Nós entendemos que temos que avançar na questão da segurança jurídica. Hoje nós temos problemas seríssimos de cumprimento de cláusulas contratuais, né? Então há necessidade da gente ter uma transparência maior na relação entre a empresa privada operadora e o poder público concedente, né? E de forma que você possa realmente ter uma atratividade para esse negócio, né? Dificilmente hoje você vai encontrar empresários dispostos a entrar nesse negócio, né? Principalmente se for um novo negócio, porque o negócio não traz segurança jurídica para essas empresas, né?
Marcos, quero agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade de conversar conosco com os nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Cléber. Eu que agradeço aí a atenção.